UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite. Acabou instantes no Beira-Rio. Acabou, né? Os jogadores do Corinthians estão no gramado ainda. Internacional 2, Corinthians 2. Corinthians segue líder do Campeonato Brasileiro após um fraco primeiro tempo, um ótimo segundo tempo. E mais um caso aí, precisa ser apurado, de racismo. Edenilson, ex-corintiano, hoje colorado, acusou o Rafael Ramos de ter o chamado de macaco. As imagens da transmissão não flagram esse momento, né? Espero que isso seja apurado, apurado com rigor, né? E se realmente isso aconteceu, que ele seja punido. Se realmente aconteceu, as imagens não mostram isso. Empate, bom, você sabe, live comigo sempre pós-jogo do Corinthians aqui no All Sport, eu e Ricardo Perrone. Você já se inscreva, quem não se inscreveu ainda no canal do All Sport, se inscreva, dá aquele like pra gente, ajuda muito aquele joinha. Participe com chat, super chat, compartilhe a nossa live no YouTube com seus colegas, compartilhe também no Facebook, na sua plataforma de áudio predileto. E já vou chamar meu boa noite aqui para você, Ricardo Perrone, que está sempre comigo aqui, meu companheiro de live, e o seu destaque inicial desse... Eu já vou voltar aqui. A nossa enquete está no ar. Deixa eu pegar aqui. O resultado do Beira-Rio foi bom, regular ou ruim? Estou votando. Bom, resultado... foi bom, o Corinthians teve duas vezes atrás, conseguiu um ponto e é líder do campeonato, pelo menos até domingo, se o Santos não venceu o Goiás. Se o Santos venceu o Goiás, ultrapassa o Corinthians no saldo de gols. Boa noite, Ricardo Perrone.
Salve, Vitão. Salve, Fiel. Salve toda a galera que está com a gente. Eu estou nessa também, hein? Eu acho que pela circunstância do jogo, pelo péssimo primeiro tempo, é um primeiro tempo muito ruim, uma defesa muito desarrumada, pela dificuldade do jogo, jogar contra o Inter lá sempre é difícil, é um jogo de muita rivalidade, por tudo isso, eu acho que acabou sendo um bom resultado. Então, eu acho, não sei se você concorda comigo, até tinha colocado isso daí no Twitter, pedi para a galera responder aqui também, se o Inter hoje, na minha opinião, é o maior rival do Corinthians fora do estado de São Paulo. Você concorda com isso ou não, Vitão?
Bom, eu acho que é uma rivalidade de duas mãos, mas muito mais de lá para cá do que de cá para lá, né? É uma rivalidade que começou em 76, né, quando teve a Fiel invadiu o Maracanã na semifinal e depois não teve o número de ingressos que gostaria e foi muito mal recebida no Rio Grande do Sul na final. O Inter tinha um timaço, aquele time do Falcão, e foi campeão brasileiro, 2-0 o jogo. Depois teve o episódio 2005, que o Inter até agora não aceita a... que os jogos foram remarcados, né? Aliás, é um absurdo, né? O juiz confessou que é ladrão, confessou, eu roubei, fui ladrão. E as pessoas acham que mesmo assim não tinham que voltar os jogos, tinha que ser um jogo roubado, né? Então é um absurdo total. E depois, e também nesse campeonato tem a reclamação do pênalti lá do Tinga no Fábio Costa. Isso é uma reclamação de pênalti, aí sim procede, mas é um pênalti em 38 rodadas, né? Jogos foram remarcados porque um juiz confessou que era ladrão, confessa, não tinha como não remarcar. E depois o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil com o Ronaldo em campo em 2009, num 2-2, inclusive, como hoje, no Beira-Rio, em cima do Internacional. E o Inter, que não ganha um brasileiro desde 76, poderia ser o campeão brasileiro em 2020, né? Não foi, porque na última rodada não ganhou do Corinthians em casa, num 0-0, o Corinthians jogava por nada, empatou e deu o título para o Flamengo, e o Colorado, é um dos 12 grandões do país, é a maior fila. Então, respondendo depois desse grande preâmbulo, Perrone, eu acho que é sazonal, muda, mas eu acho sim que o Inter é um dos rivais aí, até pelo que fez, né? Quando o Corinthians foi rebaixado contra o Grêmio, o maior rival do Inter, o Colorado saíram de mãozinha dada com o gremista. Você imagina um corintiano saindo de mãozinha dada com o São Paulino palmeirense para comemorar? Então, foi uma cena tão ridícula e patética, merece tão DVD. Enfim. Desse ponto, talvez seja, assim, o maior rival. Há umas rivalidades que eu considero fake, né? É muito mais cria de dirigente, declaração, do que não. Corinthians e Inter, o ódio colorado pelo Corinthians é bastante... Parece um pouco como acontece Atlético e Flamengo, né? Também uma rivalidade interregional muito forte e também mais forte de um lado em relação ao outro, mas eu concordo sim com você, embora já tivemos momentos com o Grêmio, né, que também o corintiano, depois do rebaixamento, quis rebaixar, empatou esse ano e acabou ajudando o Grêmio a ser rebaixado. Enfim, são rivalidades. Mas nada se compara a Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, necessariamente nessa ordem, na minha opinião, não sei se é a sua pergunta.
Não, na minha opinião também, né? Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Eu vou te falar, cara, torcendo o Corinthians hoje, Vitão, foi muito bem, né? Deu, assim, a distância deu para ver que a torcida conseguiu, né, ser ouvida durante alguns momentos. E, assim, é sempre muito duro, né? A arquibancada ali é sempre muito duro. Você falou de 76, quem foi disse que era um baita de um calor, jogava água na torcida do Inter, não jogava no Corinthians. E lá é muito difícil. E só para dar uma informaçãozinha, conversei com um líder da Gaviões aí durante o jogo, ele estava me dizendo que foram 17 ônibus de torcidas organizadas para lá, para Porto Alegre. Desses 17, de todas as organizadas, 7 seguiriam direto para o jogo com o Boca. Então, quer dizer, rivalidade grande, interestadual, os caras pegaram. E aí vão, que eu acho que a gente não tem discordância, é a maior rivalidade fora do país do Corinthians é com o Boca, os caras vão para dois jogos duros, então.
É, e aí é pela questão Carlos Amarilha, né? E, inclusive, tem corintiano já na Argentina, que nem viu o jogo hoje, que já viajou para a Argentina. Inclusive, vi boa parte do jogo de hoje entre Boca e Racing. O Boca foi um 0-0 durante os 90 minutos, o Boca passou nos pênaltis. O Racing foi muito melhor que o Boca, o jogo inteiro o Boca não chutou uma bola no gol, mas é futebol, não é um jogo de desempenho nem de posse de bola. 0-0, o Boca está na final da Liga Argentina, a final deve ser sábado. Talvez isso impacte, inclusive, na escalação do Boca terça-feira contra o Corinthians. Aliás, terça-feira o jogo às 9h30, 11h30 tem live nossa aqui no All Sport, eu e Ricardo Perrone. O Boca passou hoje pelo Racing. Perrone, a gente vai dar as notas depois do jogo. Antes da gente falar da atuação do Corinthians, que foi uma boa atuação, especialmente no segundo tempo, eu queria deixar um comentário bem claro aqui. Eu estava destruindo o Rafael Ramos no Twitter, tecnicamente, futebolisticamente, muito antes do episódio racismo, né? Ele teve um primeiro tempo trágico, né? Falhou nos dois gols, falhou em todo o ataque do Internacional. No primeiro, fui do lado dele, não estava no setor. No segundo, ele subiu nada de cabeça. Depois saiu o gol do Wanderson no rebote. Deu duas recuadas para o Cássio, dois tijolos absurdos, jogou muito mal, uma atuação ridícula. Eu até chamei ele de João Pedro com o farol de milha, tira o farol de milha, pior que o João, uma atuação horrorosa, né? E aí, durante o jogo, o Edenilson acusa ele de racismo, o jogo fica parado, bastante irritado, teria chamado de macaco. Durante a transmissão, né, estou fazendo a live ao vivo, assim que acabou o jogo, nenhuma imagem mostra essa cena, né? Mas eu, pelo menos, né, não tenho nenhum motivo para desacreditar quem é a vítima, né, que acusa. Eu não posso, não sou polícia, não posso provar, nem prender, nem acusar, nem inocentar ninguém. Mas eu, Vitor Guedes, cidadão, não desacredito a palavra da vítima de antemão, né? E a reação dos jogadores em campo, assim, foi muito nervosa. Logo em seguida, o Vitor Pereira tira o Rafael Ramos de campo, né? E, na minha opinião, devia ter saído já no intervalo, porque elas são horrorosas. Então, o que eu espero que o Corinthians teve, né? O Danilo Avelar, um caso na rede social, fora de campo, nada a ver com o Corinthians, ficou afastado até ser emprestado para o América Mineiro. Que não só que as imagens esclareçam, até para que, se ele for inocente, isso fique bastante claro, né? Porque ninguém merece conviver com um racista, que é um lixo humano, racistas, é uma escória da sociedade. E também ninguém merece ter a pecha de racista se não for racista. Então, tomara que isso fique muito claro, rapidamente, a verdade vinha à tona, tanto para o Rafael Ramos não ficar com a pecha de racista, se não foi o caso, porque ninguém merece ser tratado como a escória, se você não é a escória, nem para o Corinthians conviver com o tipo de gente, se for o caso de verdade. Essa é a minha posição. Eu queria que você se posicionasse para a gente poder falar do jogo.
É o tipo de coisa inaceitável em qualquer circunstância. E tem que ser apurado, é caso de polícia, Vitor, tem que ser apurado. Eu acho assim, se aconteceu, tem que ter boletim de ocorrência, sabe? Tem que ter investigação. O Corinthians é interessado, na minha opinião, em que isso seja esclarecido de qualquer forma, seja para mostrar para a sociedade que não tolera esse tipo de coisa, seja para mostrar, se for o caso, que o seu jogador é inocente, mas como você falou, a gente não pode começar a colocar a palavra da vítima em dúvida. Então, assim, é muito difícil até comentar sobre isso, porque é caso muito sério, é caso de polícia, é crime, né? Extrapola o futebol. Então, assim, eu só espero que tudo seja muito bem apurado, E espero também que o Corinthians, como todos os outros clubes, façam um trabalho muito forte de prevenção, muito forte para não ter sombra de dúvida, sabe? Para não ter a mínima possibilidade, a mínima chance disso acontecer.
Agora, eu peço por nossa produção, hoje está o Homem Menegasta da produção, coloque na tela. Temos um superchat já no ar. Peço que seja colocado na tela aqui para a gente. Está aqui, obrigado ao Amer. Leandro Pereira, que está sempre participando com a gente, para a gente falar de jogo. Bom resultado do Timão hoje, Jô voltou. Quem será o próximo que o VP vai recuperar? Vai, Corinthians. Só vou discordar de você, Leandro, agradecendo já a sua participação, que o Jô não voltou hoje. O Jô está jogando bem faz tempo. O Jô emagreceu, tem jogado bem. Para mim, é titular do Corinthians hoje. Estava voltando de contusão, talvez não tivesse condição de jogar mais de 45 minutos. Agora, a diferença, ele é 818 vezes e meia melhor que o Roger Guedes. Não dá nem para comparar, muito menos como centroavante. E o gol que o Roger Guedes perdeu no primeiro tempo no passe açucarado do Renato Augusto, o Jô não perdeu no segundo tempo no passe açucarado do Mantuan. O Jô melhorou, não só por isso, o time melhorou como um todo, mas o Jô melhorou o time, fez pivô, deu passe, cabeceou, jogou. O Corinthians foi outro depois que o Jô entrou. Mais uma atuação ruim de Roger Guedes. Não foi tão péssimo como o Rafael Ramos, mas para mim foi muito mal também. E o Jô foi a marca ali da mudança de jogo. Para mim, o Corinthians foi melhor que o Inter no segundo tempo. O Inter foi bem melhor que o Corinthians no primeiro. Por isso eu considero o resultado justo. Quer comentar o nosso superchat, Perrone?
Cara, eu acho que é isso, né? Acho que você resumiu aí já. A gente falou isso na última live, sobre essa questão do Vitor Pereira recuperar jogadores, e o Jô está jogando bem há muito tempo, né? Agora, quem será o próximo que ele vai recuperar? Vou dar uma sugestão. O Luan, será que dá, Vitor?
Não, não dá. Se der, ele vai virar São Vitor, né? Tem uma igreja de São Vitor aqui no centro de São Paulo, vai ter a igreja de São Vitor, né? São Vitor Pereira, porque eu não acredito no Luan, aí é muita fé, né? Ele nem joga e machuca o quadril sem jogar. Estava fora hoje do jogo, mas enfim. Perrone, analisando o jogo, o primeiro tempo do Corinthians. Antes do primeiro tempo, vamos analisar a escalação. O Corinthians tem um jogo complicado terça-feira contra o Boca Juniors. Se ganhar, matematicamente classificado. Se empatar, fica próximo, não matemático, mas próximo de garantir o primeiro lugar. Se perder, vai depender de ganhar em casa da Always Red para classificar, mas já não depende de si para ser primeiro. Um jogo difícil no Caldeirão. E a gente sabe como a arbitragem da Libertadores sempre favorece o Boca Juniors. Aliás, a vitória do Boca contra o Zed foi um pênalti escandaloso, de vergonhoso, né? Eu gostei da escalação original. O Rafael Ramos foi uma tragédia. Foi uma tragédia, mas o Fagner nem viajou. Está machucado, não pode jogar. E o João Pedro é outra tragédia, que também estava vetado. Então tinha o Rafael Ramos, ou improvisar alguém. Ele improvisou contra o Deportivo Cali, o Piton na direita. E o Piton jogou e o Fábio Santos jogaram contra a Portuguesa e ficaram no banco hoje e jogou o Bruno Melo na esquerda. Então, talvez tenha aguardado os dois para o jogo do Boca Juniors e nem entraram, mesmo com a atuação trágica do Rafael Ramos hoje. Então, dá para entender, pelo menos eu consegui entender hoje a escalação. O meio de campo foi o melhor que o Corinthians tem, Maicon, Duqueiroz e Renato Augusto. O Jô, que tem que ser titular desse time de qualquer jeito, ficou no banco, mas aí também já expliquei a questão física, voltando de contusão, começou o Roger Guedes contra o Boca, acredito que começa o Jô. Então, antes da gente começar a falar do primeiro tempo, escalação na tela, o que, que você achou?
Bom, primeiro, esqueci de agradecer aqui ao Leandro Pereira, valeu, Leandrão, pelo superchat, sempre com a gente, 100% de aproveitamento do Leandro aí no superchat. Cara, eu sim, tô com você, fecho com você, assim, eu olhei a escalação. Sabe, não foi aquela escalação que você olha e fala, mas por que ele fez isso? Por que colocou esse, não colocou aquele? A questão do Jô, eu acho que ele tem convicção de que o Jô é o melhor atacante que ele tem no momento. Acho que ele não coloca em si dúvida. Mas ele precisa administrar o elenco, precisa saber poupar. O que eu fico pensando aqui, então, eu não sei se você tem uma ideia formada a respeito disso. Por exemplo, Renato Augusto e o William vão para o jogo contra o Boca desde o começo ou não?
Ah, eu acho que a questão não é física. Contra o Cali, que era mais importante o jogo do Boca, porque se perde para o Cali já não dependia só de si, ia ter que ganhar de qualquer jeito do Boca. E o William e Renato Augusto, que jogaram contra o Fortaleza, não jogaram, tá no banco. Hoje os dois saíram, faltavam uns 10, 15 minutos para acabar o jogo de hoje. Se tiver condição, o próximo jogo contra o São Paulo é só no domingo. Joga terça e domingo, é uma folga bem maior do que quarta e sábado, se jogar terça e domingo, né? Então eu acredito que se tiver condição física vai pro jogo. Se não, vai o Juliano, começa o Juliano no lugar do Renato, no lugar do William. Eu não sei se ele colocaria o Roger Guedes e o João no meio, eu acho que não. Acho que o William tem mais chance de começar o jogo. O Renato talvez reveze com o Jânio, mas essa é uma questão física. Perrone, você quer dar uma passadinha no chat?
Vamos dar uma olhada aqui, o que, que a galera está falando. Só estou procurando aqui, o pessoal está falando muito do racismo, então eu fico meio receoso de ler, porque é um tema muito complicado.
Dizendo que é mentira, eu não vou ler, porque ninguém aqui é policial, e sem imagem eu não vou encampar que é mentira. Como posso dizer que é mentira de uma pessoa se eu não tenho imagem? Eu não vou fazer isso, não, e eu acho que o clubismo não pode estar acima das leis nessa hora, né? Você não é para defender, não é porque a live do Corinthians, que a torcida, as pessoas torcem para o Corinthians, que a gente vai acusar alguém de ter mentido. Então vamos esperar as imagens esclarecerem, a polícia esclarecer. O que de antemão eu faço num caso desse não desacreditar a vítima. É um procedimento meu. O que não transforma o Rafael Ramos em culpado automaticamente, né? Vamos aguardar as imagens, as explicações, enfim. Alguma explicação vai ter que ter, porque no futebol de hoje tem 318 câmeras, tem 700 pessoas em campo. Não é possível que uma imagem não. Que isso passe, se isso realmente aconteceu, virar público. E se não aconteceu, tem que ficar bem claro que não aconteceu também, para um jogador não ficar com uma fama que ele não merece. Porque ninguém merece ter essa fama se for injusta. E se for justa, ninguém merece ter uma pessoa dessa no seu time. Então, por isso que eu faço questão absoluta que as coisas sejam esclarecidas. Agora, não contem comigo para acusar uma pessoa de falso testemunho, porque ele joga num rival do time que nós estamos fazendo a live aqui.
Vitão, eu só ia aproveitar, só para falar para a galera, não estou evitando ler, porque assim, você lê de repente aqui, pode ler alguma coisa aqui fora do contexto, enfim, melhor evitar.
O Aleph Alves falou, Rafael Ramos em jogo grande é ridículo. Aí não tem nada a ver com a falando do futebol, e eu já disse isso, uma atuação completamente bizarra. E eu já estava trazendo isso, essa minha opinião no Twitter, antes do episódio do racismo, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, embora eu ache uma atuação ruim, muito menos grave do que um caso de racismo, não dá nem para comparar, se ficar comprovado. Pierrone, a gente falou da escalação? Fala, vai lá.
Não, eu queria falar, dar um pitaco também, isso que o Aleph Alves falou, sobre o Rafael Ramos, né? A gente vai falar detalhadamente do jogador, mas assim, ele fala aqui que em jogo grande é ridículo. Cara, estou tentando puxar aqui na cabeça, eu lembro acho que de uma partida boa do Rafael Ramos, as outras não. Não dá, o que ele fez no segundo gol, não dá para subir daquele jeito, o cara não sobe, aí não dá, vai tomar gol de todo mundo. E no primeiro gol ele é enganado, né? Ele vai para dentro e deixa a lateral livre, e no primeiro tempo foi uma avenida, né? Facilitou muito as coisas para o Inter. Isso era só para me antecipar um pouquinho, então, sobre as atuações individuais.
E dois recuos bizarros para o Cássio, deu dois bicos para o goleiro. Aí depois tem gente que tem a cara de pau de falar que o Cássio não sabe jogar, mas nem o Maradona, né? Dois bicos que ele deu pro... Não é o goleiro que eu sa... É muita má vontade, né? Muita cegueira, muito analfabetismo futebolístico, culpar o goleiro em duas bicas bizarras do lateral, Rafael Ramos. Então é o seguinte, Pedro, eu ia falar pra gente analisar o primeiro tempo, para fazer o primeiro e segundo das atuações, mas então vamos antecipar rapidinho nosso intervalo. 30 segundinhos, a gente já vai pro primeiro tempo, para não cortar no meio a análise. 30 segundinhos, aproveita e dá aquele joinha pra gente, tô precisando de like.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, quem está acompanhando no YouTube ao vivo, vocês viram aí a chamada. Toda terça-feira tem live Cartão Vermelho com Juca e Trajano aqui no Esporte. Nesse horário das 3 horas, que é tradicional, às segundas, quartas e sextas, eu e Danilo Lavier temos a live do Danilo Vitão. E às quintas-feiras, a live do Mauro César Pereira. E quem está acompanhando a live ao vivo, está tendo nesse momento Fluminense Atlético Paranaense. Está 1-0 para o Fluminense. O Pablo perdeu um gol daqueles que ele perdia no São Paulo e fazia a torcida do São Paulo morrer de raiva na pequena área, sem goleiro. Ele acabou de perder um gol ridículo. Está 1-0 para o Fluminense. E se esse resultado for mantido, o Flamengo passa a ser o pior time do Rio. Após 6 rodadas, o Flamengo é candidato ao título. E empatou hoje com o Ceará, tem 6 pontos e 6 jogos. O Corinthians lidera com 13 pontos. Foi o primeiro empate do Corinthians. O Corinthians tem 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate no Campeonato Brasileiro. Perrone, vamos passar rapidinho o primeiro tempo. Se a gente demorar muito com o primeiro e o segundo, a gente não vai conseguir fazer as notas, porque o segundo foi muito melhor. Mas o primeiro tempo, na minha opinião, o Corinthians até teve alguma capacidade de criação para quem joga fora de casa. Mas a defesa foi um horror completo, né? Pouca marcação no meio campo, Rafael Ramos marcando absolutamente ninguém, Bruno Melo também não foi bem na marcação e comprometendo aí, sobrecarregando Gil e Raul. Foi assim que eu enxerguei o Cássio muito bem. Inclusive no segundo gol ele fez uma defesaça e o gol saiu no rebote. O Inter perdeu muitos gols no primeiro tempo, David cara a cara, o Cássio pegou sozinho, o Bus cruzou a bola e perdeu um gol feito. Quer dizer, o Corinthians poderia ir para o intervalo já com a vaca, com as 4 patas atoladas, foi perdendo apenas por um gol. Foi um vareio do Internacional. Foi assim que eu vi o primeiro tempo. E você?
Deixa eu só pegar minha corneta aqui, né? Porque apesar de o Corinthians ter terminado o jogo muito bem, cara, assim, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que é uma vergonha para um treinador levar para o jogo uma defesa tão desorientada, tão desorganizada como aquela. Você olha e fala, pô, mas o que o cara está treinando? E não é o que a gente vê no dia a dia do trabalho do VP, né? No dia a dia que eu digo, mesmo sem treino, nos jogos, a gente vê que ele está organizando o time, que ele é o treinador que treina, porque o time tem essa cara, só que hoje não sei o que aconteceu. Desorganizou tudo, uma bagunça. Mas uma bagunça essa defesa, uma coisa realmente horrorosa. E aí o resto é o que você falou. O meio de campo não conseguia marcar. O Inter conseguia contra-atacar muito rápido, estourava tudo nessa defesa desorganizada e, do meio para frente, o time não conseguia produzir. Né? Foi a vaca poderia ter ido para o brejo no primeiro tempo. O Rafael Ramos, como você falou, dando a lateral para os caras, o Bruno Melo também não gostei, e a defesa não se entendeu, os caras bateram cabeça, erro de posicionamento mesmo. E aí, sabe, a confusão total e o meio não conseguia organizar jogadas para o ataque. Eu acho que concordo aí plenamente com o que você falou e só acho isso, Vitão, que o que a defesa que ele apresentou no primeiro tempo é uma vergonha para ele como técnico. Tudo bem que depois ele arrumou.
Ele arrumou e assim, a atuação trágica do Rafael Ramos foi a pior possível, vai um pouco para conta dele, apesar de não ter outras opções. Rafael Ramos é indicação dele, né? Ele indicou um jogador de 27 anos do Santa Clara que nunca jogou em lugar nenhum. Ao contrário do Bruno Melo, outros jogadores que estão lá, que ele herdou, o Rafael Ramos vai para conta do seu Vitor Pereira, que indicou esse jogador. Então, por isso, também tem a sua participação. No segundo tempo, o Corinthians voltou com o Jô no lugar do Roger Guedes. E os gênios que acham que o Jô não joga nada, né? Tem os gênios pós-modernos que não conhecem nem a história do próprio time, né? E mudou completamente o jogo, né? Aliás, o gol do Corinthians no empate na raça, gol do Raul, saiu depois do escanteio, porque o Roger Guedes perdeu um gol escanteio, clara cara, num passe absurdo do Renato Augusto. A entrada do jogo mudou completamente o time, também o Inter recuou muito, né? Lá Mano Menezes, o Guti subiu as linhas, pressionou, e quando saiu o gol de empate, já tinha saído o gol o Jô já estava impedido, fez uma grande defesa do Daniel, o Gil empatou e estava realmente impedido, aliás, estava impedido, claro, não sei porque o VAR demorou 500 horas para confirmar o que todo mundo sabia. O Corinthians estava já muito melhor quando buscou o empate, depois o Mantuan quase virou o jogo, aí depois do episódio o Rafael Ramos, que de novo merece ser bem investigado, o jogo mudou, aí o Inter deu uma pressionadinha, teve substituição, no final o Inter reequilibrou a partida, mas foi outro segundo tempo, o Corinthians muito melhor.
O segundo tempo ele consegue corrigir, né? No segundo tempo volta, o posicionamento é mais legal, E aí, com posicionamento acertado da defesa e também no meio de campo, a coisa começa a fluir. O meio de campo começa a funcionar, o Renato Augusto começa a aparecer mais. Eu senti falta, então, durante todo o jogo, um pouquinho ali no segundo tempo o William conseguiu aparecer mais, mas eu senti falta, o William sente muito quando não tem essa velocidade da bola no meio de campo, quando o Michael não consegue acelerar e quando não aparecem um ou dois jogadores para tabelarem, para dialogarem com o William. Então acho que o William acabou sentindo isso, mas o segundo tempo do Corinthians foi muito bom. E uma colocação que eu queria deixar para você, para a galera que está no chat, lembrando a galera também para deixar o like, se inscrever no canal, é a questão da raça. O time tomou o gol, Vitão, e mesmo jogando mal, foi buscar, teve vontade. Não era aquele Corinthians apático que a gente viu durante muito tempo, que tomava o gol e tudo bem, tomou o gol, beleza, vamos continuar aqui fazendo nosso trampo e está tudo certo. Não, vai ser na marra. E tanto é que o primeiro gol é um gol de Corinthians, um gol de luta. Né? Então, acho que isso é mérito do Vitor Pereira. Ele conseguiu colocar esse espírito no time. E isso é bom, Vitão, porque não fica só no discurso, né? Só o treinador falando. A gente está vendo a raça em campo, não sei se você concorda.
Concordo. Vamos lá para as notas, que se der tempo a gente ainda fala um pouco do jogo do Boca Juniors. Vamos lá, eu canto, depois você fala, eu falo. Cássio.
Não teve culpa nos gols, fez boas defesas, 7,5.
Achei que ele foi muito bem, inclusive no segundo gol que ele tomou, ele fez uma defesaça, saiu bem nos pés, enfim. E jogando contra os 11 do Inter, mais o Rafael Ramos dando bico contra ele, né? Bizarro. 7,5 para o capitão corintiano, que inclusive é formado no Grêmio, então toda vez que vai ao Beira-Rio é bem recebido pela torcida colorada, né? 7,5 para o Cássio. Agora eu estou curioso, Rafael Ramos.
Cara, o Rafael Ramos, ele falhou nos dois gols, na minha opinião, já não vou repetir aqui o que eu falei, mas para mim falhou nos dois gols, quer dizer, defensivamente foi péssimo, e na frente não existiu, não produziu. Então eu dou nota 2 para ele, e depois dele entrou o Mosquito, é isso?
Depois entrou o João Vitor.
Desculpa, João Vitor, nota 5,5 para o João Vitor.
Bom, vamos lá. Rafael Ramos, eu vou dar nota 0 para ele. 0 pela partida bizarra, ele errou tudo, errou nos dois gols. Fora os gols que não saiu, começou o jogo, o David perdeu um gol porque o Cássio fez um milagre do lado dele. Ele errou nos dois gols, deu dois recuos absurdos para o goleiro. Estava sempre mal posicionado, uma atuação abaixo da crítica. Assim, falava do João Vitor, foi uma atuação assim, de João Pedro, bizarra, nota 0. Isso aqui independe ao caso de racismo, não que, sem passar pano nenhum para racismo, que é um crime hediondo, nojento, asqueroso, eu espero só que seja bastante bem apurado. E se ele for inocente, que fique claro que ele é inocente para ele não ficar com essa pecha. E se não for, esse zero do futebol é vezes mil, né, em relação ao caso. Então, uma coisa, só a atuação de hoje, independentemente do racismo, que não pode ser ignorado, tem que ser apurado, nota zero, uma atuação bizarra. O João Vitor jogou pouco tempo, vou deixar sem nota. Entrou já no final ali para segurar, ele já 35, 36 minutos, eu vou deixar sem. Não falhou, não participou. Gil.
Cara, o Gil entrou na onda na defesa ali muito mal no primeiro tempo. Se bem que individualmente ele não foi daquele dos piores, né? Eu dou nota 5 para ele.
Eu vou dar nota maior pro Gil. Vou dar 6,5. Porque eu acho que a zaga foi o que salvou o resto do sistema defensivo. Eu não culpo nem o Gil nem o Raul pela tragédia que foi a defesa, porque o meio marcou mal, os laterais foram uma tragédia, o Inter muita velocidade, né? Eu acho até que eles diminuíram o prejuízo ali, e ainda teve participação ofensiva, fez o gol que estava realmente pedido, participou, lutou no lance que acabou no gol do Raul. Então eu vou dar 6,5 para o Gil. Raul.
Cara, o Raul fez um gol, né, de luta, de briga, e só que também, para mim, falhou no segundo gol. Levou uma jantada ali no lance do segundo gol. Na média, fica com 5,5.
Eu vou dar 6,5. Eu dou a nota mais alta para o Raul, pelo gol, pela raça, pela vontade, por ter participado. Só que ele falhou no gol também, né? O gol, a maior falha foi do Raul, no segundo gol. Mas não dá para tomar um gol de lateral e o cara girar em cima dele como girou. Né? Tem que pelo menos cortar a bola para escanteio, travar o cruzamento. Então eu vou abaixar a nota dele para 6,5. Bruno Melo.
Mas um da defesa ali que não foi bem, não apoiou, se confundiu, se enrolou. Achei ele muito, chegou atrasado em alguns lances. Eu dou 3,5 para ele.
Quanto?
3,5.
3,5 só? Tá, eu não te entendi direito. Eu vou dar 5 para o Bruno Melo. Achei que melhorou bastante no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito mal, mas nada se compara à atuação trágica da outra lateral, né? Enfim, no final achei que ele melhorou ali, pelo menos no segundo tempo. As principais jogadas do Inter não foram por aquele lado, o Corinthians melhorou. Não sei se foi o Vitor Pereira que encaixou melhor. O Corinthians começou a tentar fazer uma linha de 3, sem jogador para isso, mudou para 4, teve variação. Ele começou meio confuso, depois eu acho que ele se enquadrou melhor no jogo 5. Duqueiroz.
Foi toda na onda do time ali no primeiro tempo, foi muito mal, não conseguiu marcar, não conseguiu ajudar na armação, mas no segundo tempo melhorou, nota 5.
Nota 5. Só um detalhe, né? Informação que chega do Beira-Rio, a Polícia Civil está no vestiário do Inter para ouvir o depoimento do Edenilson sobre o caso, a acusação de racismo do Edenilson para o Rafael Ramos. Então, a Polícia Civil está no vestiário para pegar o depoimento do Edenilson, para ver se ele mantém o depoimento ou não. Enfim, então, essa é a informação de momento. Eu parei as atuações porque achava importante dizer isso. Do Queiroz, vou dar 6 para ele. Eu achei que ele estava bem na armação, mas mal na marcação no primeiro tempo. E no segundo tempo, como todo time, ele melhorou. Michael... E depois do Michael, já no finalzinho, entrou o Juliano. A última alteração.
Eu acho que o Michael foi abaixo do que ele pode produzir, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou junto com o time. 5,5, o Juliano sem nota.
O Michael, acho que ele se complicou com aquele cartão amarelo que ele tomou. Aos 20 e pouco do primeiro tempo, ele ficou... complicou para ele ajudar na marcação, ficou meio perdido. Não foi o Michael de outras atuações. 5,5 para o Maicon, Juliano sem nota. Renato Augusto, depois Cantígio.
Cara, o Renato também, né? Não foi o Renato que a gente conhece no primeiro tempo, porque foi prejudicado pela estrutura toda do time. No segundo tempo, cresceu muito. E o que foi aquele passe, Vitão? Você consegue descrever aquele passe? Açucarado, aquele para o Roger Guedes. Como descrever? Que pintura do passe? Oi?
E foi de canhoto. Ele é destro.
É uma coisa maravilhosa. Nota 7 e o Cantígio discreto 5.
Eu vou dar nota 7 para o Renato Augusto. Aquele passe foi a melhor coisa do Corinthians do primeiro tempo e depois ele bate o escanteio que acaba saindo o gol do Raul depois de um bate-rebate. O Gil cabeceia, vai o Roger cruza, sobe o Raul, vai. Aquela confusão na área, aquele gol Corinthians bololou na área. O passe, e ainda o que mais chama atenção para mim, que além de tudo foi de canhota, né? Ele que é destro, um passe, o Roger Guedes não perdeu o gol, ainda bem que na sequência saiu o gol 7 para o Renato Augusto. Cantígio também vou deixar sem nota pelo momento que ele entrou no jogo ali, o mesmo momento que o John Vitt, 30 e poucos minutos, vou deixar ele sem nota. Mantuan.
Mantuan, cara, eu acho que fez uma boa partida, que ele fez uma assistência que foi outra coisa incrível, né? Uma outra pintura. Então, só aquela assistência já justificou uma nota boa. Eu dou nota 7 para ele.
Mantuan, vou dar 7 também. Melhorou muito no segundo tempo, depois de mal primeiro tempo. Criou jogada, cruzou na área, faltou alguém para fazer o gol. E o passe que ele deu pro gol do jogo foi um passe de cinema. Nota 7. O William, e depois do William, entrou Mosquito.
Cara, então, o William, eu acho que faltou para o William as circunstâncias, as condições. Faltou o time deixar o William no mano a mano, faltou alguém para trabalhar do lado dele. Ele teve uma jogada ali no primeiro tempo que ele conseguiu sair de 3 jogadores do Inter, né? Que foi uma coisa incrível, mas aí ficou nisso. Então, eu dou nota 5,5 para ele e dou nota 5 para o Mosquito.
Eu dou nota 6 para o William. E Mosquito eu vou deixar assim, não. Achei que o William tentou, mas não estava no grande dia dele. Enfim, tentou procurar a jogada ali, mas longe de estar no grande dia dele. Deu umas duas arrancadas ali no primeiro tempo, rolou com o Roger Guedes, que não deu sequência, né? mas não estava no grande dia, não. É que o William, mesmo sem estar no grande dia, ele é acima da média. Não sei isso para ele. É, Roger Guedes, e depois do Roger Guedes, Jô.
Cara, Roger Guedes, ele vai levar nota 5,5 por causa de um lance, a jogada do gol, que ele briga, ele foi guerreiro. Ele vai lá e busca, e o Raul acaba fazendo o gol. Então ele leva 5,5 por essa jogada. E o Jô, cara, o que falar do Jô, né? Que fase que tá o Jô, espetacular. É, para mim foi o melhor do time, 8,5.
Bom, o Roger Guedes vou dar 4. Perdeu um gol inacreditável. É, 2 contra-ataques ele recebeu e cruzou errado ali. Desperdiçou a chance no contra-ataque. É, e o lance que você falou do escanteio, ele jogou para a área realmente, mas assim, foi um cruzamento de escanteio, a bola pivotou, ele foi buscar e jogou para o meio. Não foi uma... Não, de 2,5 ele foi para 4 com essa jogada para mim. E o jogo, para mim, disparado melhor. O Corinthians mudou o jogo, mudou... Poderia ter feito gol, participou e fez o gol de empate, fez o time jogar, segurou, sofreu falta, segurou o time do Inter, 8,5 para o jogo, para mim o melhor em campo. É... Vitor Pereira.
Cara, o Vitor Pereira, que eu falei, no primeiro tempo foi vergonhoso, ele apresentou uma defesa ali vergonhosa, todo desarmado, demorou para arrumar, só que no segundo tempo foi o Vitor Pereira que tem sido nos últimos jogos, né? Conseguiu arrumar o time, apresentou um Corinthians organizado, forte, poderia até ter vencido o jogo. Aí no balanço dos dois tempos eu dou nota 7 para ele.
É, eu vou dar nota 7 também para o Vitor Pereira, achei que ele melhorou o time demais no intervalo. A escalação original eu entendi, então eu sempre, quando eu acho absurdo antes, eu falo, como eu entendi hoje, não vou criticar depois. Agora, o Rafael Ramos vai para a conta dele, porque é uma indicação de Vitor Pereira, né? Ele indicou o jogador, cai que nós, um jogador de 27, 28 anos que nunca jogou em time grande. Não é que ele jogou no Benfica, no Sport, joga no Santa Clara, com essa idade, não é que tem 20 anos, 21, uma promessa, é um achado. E até agora tem sido uma tragédia, hoje a atuação foi escandalosamente ruim, sem falar ainda o episódio de acusação de racismo que por hora... É a acusação, né? Não, é, não há prova ainda do que aconteceu. E a gente espera que seja bem esclarecido o fato, para que fique claro para todo mundo se ele foi ou não racista, que isso é importante para a sociedade, para todos, inclusive para o Corinthians. Né? E para o Rafael Ramos, se ele foi inocente, é muito bom que seja esclarecido. E se ele não for, é bom para todo mundo também, para dar linha, que o Corinthians não merece ter jogador racista. Essa é a minha opinião, pelo menos. É... Nota 7 para o Vitor Pereira. Verrone, a gente fez as notas, dá para dar mais uma passadinha aqui no chat e falar rapidamente do jogo do jogo do Boca, né? Terça-feira contra o Boca Juniors. Vou dar uma passadinha aqui no chat. Então vamos para os gols. Temos os gols aqui no Wall Sport, vamos lá. O Inter abriu o placar. Onde está o Rafael Ramos? Ninguém sabe. Cruzou, Edenilson de calcanhar, gol do Alan Patrick, o belo gol do Inter. Defesa muito mal posicionada.
Ele foi para dentro, ele vai para dentro e depois não consegue voltar.
E essa altura, né? O Inter já tinha perdido 2 gols feitos, né? Então era bem melhor no jogo.
Começou feio.
Renato Augusto bateu o escanteio, Roger Guedes foi buscar, ó. Aí o Gil participa do lance, o Raul se mata, divide a bola com o goleiro e faz o gol. O VAR checou, posição era legal, gol legal do Corinthians, 1-1. Vocês estão vendo aí o Gil brigando pela bola, Raul, que estava em posição legal, chuta, o goleiro espalma, não consegue agarrar e o Raul faz um rebote. Também não teve falta no goleiro, 1-1. Agora o Inter ainda no primeiro tempo vai vir...
Desculpa. Quê? Você que é especialista em Basílio, bom de raça.
Gol de raça. Ó, não pode tomar gol de lateral. Rafael Ramos não sobe nada e no rebote sai o gol do Vanders. Né? Não, o gol foi de raça. Um gol, por isso que eu tenho de meter a nota do Raul. Agora, o Raul falha nesse lance, no gol de um lateral. Rafael Ramos não sobe nada, não chega no rebote e o Vanderson faz o gol. E agora a gente vai ver o passe do Mantuan de futsal para o gol do Jô. William para Mantuan e o passe do Mantuan. Jô dribla o goleiro, caixa. Gol muito mais difícil que o perdido pelo Roger Guedes no primeiro tempo. Olha o passe do Mantuan. O Jô podia chutar, driblou o goleiro, chutou, a defesa não conseguiu tirar. 2-2, foi o placar final do jogo. Enfim, esses foram os gols da rodada. O Corinthians que lidera o campeonato com 13 pontos. O Inter tem 9 agora. O Inter, se ganhasse o jogo, estava chegando a 11 e deixando o Corinthians com 12, né? E o Atlético Mineiro ganhou o jogo do Atlético Goianiense, também tem 12 pontos com um jogo a mais. Então esse empate foi muito importante para o Corinthians para manter a liderança, aí, que só vai perder se o Santos ganhar o Goiás e não só de gols. O Santos empataria em pontos em número de vitórias. Perroni, para a gente encaminhar para o final aqui a live, que você acha do time para o jogo do Boca Juniors, sua expectativa para o jogo? É positiva? Né? Como você imagina que vai ser esse jogo aí rapidinho?
Cara, eu acho o seguinte, é positivo o torcedor do Corinthians tem que ter esperança nesse jogo, porque o Vitor Pereira está encontrando os caminhos certos, né? Ele está se entrosando com o time, está aprendendo a explorar o melhor de cada jogador. Eu critiquei muito aqui que você não viu dele durante o jogo, de não saber, de não conseguir mudar o caminho do jogo, o rumo de um jogo, e ele tem conseguido fazer isso. Então eu tenho certeza, ele é um cara que estuda, que tem a estratégia toda ali na cabeça. Eu acho que é um cara que vai apresentar alguma coisa positiva para o Corinthians, sim. Eu acho que ele vai apresentar algum tipo de surpresa para o Boca. Então, eu acho que é um jogo, na minha opinião, que ele vai ter que fazer um equilíbrio, Vitor, muito grande de experiência e velocidade. E ele, acho que ele tem aprendido a fazer isso. Ele está conseguindo equilibrar essas duas coisas, porque eu acho que a velocidade vai ser muito importante no contra-ataque lá e a experiência, porque, amigo, é jogo com Boca, é bomboneiro. Eu não sei se você pensa dessa forma também, mas acho que esse equilíbrio de experiência com juventude, com velocidade, vai dizer o que o Corinthians vai fazer no jogo.
Bom, eu imagino que pela atuação trágica do Rafael Ramos hoje, Piton e Fábio Santos vão jogar na Bomboneira. Não descarto ele jogar com 3 zagueiros lá, até porque não tem lateral direito de ofício, então não duvido jogar com 3 zagueiros. Marco e Duqueiroz vão jogar com certeza e acho que começa com o jogo. Eu acho que o empate, se acontecer, será um ótimo resultado para o Corinthians, que encaminha o primeiro lugar. Se vencer, obviamente, é melhor. O Boca não tem jogado bem. Jogou mal hoje de novo no 0-0 com o Racing, foi pior que o Racing. Tem uma final para disputar na Copa Argentina, não sei qual vai ser a escalação do Boca Juniors, mas é um jogo com torcida contra, com Conmebol, arbitragem, nunca é fácil jogar lá. E eu tenho dúvidas do Renato Augusto e do William, capaz de jogar o Juliano, enfim. Vamos ver como ele vai armar o Corinthians nesse jogo. E para terminar aqui, Perrone, vou dar uma passadinha rápida, né? Eu acho o Rafael Ramos um bom jogador, normal jogador da cidade, sou Robertinho Moreira. Estou lendo aqui para não dizer que eu não sou democrático. Eu discordo completamente, eu acho ele péssimo, fraquíssimo. Mas enfim, oscilar é quando você joga um jogo bem ou mal. Fala um jogo bom do Rafael Ramos. É um jogador que tem 28 anos e jogava no Santa Clara. Enfim, mas eu não sou dono da verdade, e está aqui a opinião do Rafael Ramos, fiz questão de ler. Jô é fantástico, nunca entendi as críticas, Petras Rodrigues, não, ele é fantástico, é um dos maiores dois da história do Corinthians, foi fundamental em 2017, mas eu entendo bem as críticas, porque ele estava gordo, fora do peso, sem profissionalismo, dando mancada, treinando mal, não querendo nada com nada. Assim que ele quis jogar bola, ele é melhor que todo mundo, e aí não tem motivo para criticar. Ele em forma querendo jogar, ainda, mesmo veterano, é o melhor centroavante. Mas as críticas pelo último ano do jogo foram justas. Né? Não estava jogando nada, criando caso, fora do peso. Agora, se eu só repetir as críticas agora, aí sim, na minha opinião, é má vontade. Raul fez um péssimo jogo, no segundo gol deixou o atacante virar em cima dele, disse o Márcio Kesper. Bom, sobre o segundo gol, tanto eu quanto o Perrone falamos que ele deixou virar no lateral, que foi um erro dele. Eu discordo do péssimo jogo. Acho que ele não fez um mau jogo, inclusive fez um gol. É um gol de raça, né? Que bola bateu nele, né? E muito desprotegido o time no primeiro tempo, o que prejudica a defesa. Eu não achei que ele fez um péssimo jogo, não. Eu achei que ele falhou no segundo gol e a gente pontuou isso e tá tudo certo. Jogo terça contra a Conmebol, isso, Rafael. Não gosto muito desse Rafael, porque o sobrenome Perrone não passa tanta credibilidade. Mas obrigado aí pro Rafael Perrone. Que terça-feira é contra a Conmebol. Não tinha alguém da base para o lateral direito? O lateral da base, o Léo Maná, fez uma Copa São Paulo bem mais ou menos, fica às vezes no banco. Mas eu não acho que o Léo Maná está pronto para jogar no Corinthians. Não sei se o Perrone discorda ou concorda.
Ah, concordo. E nesse momento não tem no tipo de exigência do treinador e tal. Eu acho que não dá. Não é para lançar assim um jogador numa situação tão delicada.
É, eu acho que falta um jogador, o Fagner não tem substituto, o João Pedro é horroroso, o Rafael Ramos é horroroso e não tem jogador para jogar ali. O João Pedro já jogou, o João Vitor já jogou ali, o Duqueiroz já jogou ali, mas dos laterais de ofício reserva, acho que ninguém está pronto para jogar quando o Fagner não joga. É um jogador sem substituto. Perrone, chegamos ao final dessa live, agradeço a audiência de vocês. Lembrando que é terça-feira, essa vez, não quarta-feira, após Corinthians e Boca, por volta das 11h30 da noite, o jogo começa às 9h30, estaremos aqui, né? Talvez classificado, né? Talvez não. Em primeiro lugar, eu acho quase impossível o Corinthians, porque mesmo que ganhe o jogo do Boca, se o Deportivo Cali ganhar do Always Red e jogar em Cali, o Corinthians matematicamente não vai ter segurado o primeiro lugar ainda, né? Na prática, sim, porque vai jogar o último jogo em casa. Então, mas o que é possível o Corinthians garantir na terça-feira a vaga, antecipado em caso de vitória. Em caso de empate, já fica um ótimo resultado para garantir o primeiro lugar. E se por acaso perder, vai depender de ganhar o último jogo em casa para classificar sem depender do resultado de Boca e Deportivo Cali. Tá certo, Perrone? Terça-feira conto com você de volta aqui às 11h30. Da minha parte, tchau.
É isso aí, tamo junto. Terça-feira, Corinthians e Boca na Bomboneira.